Olá a todos, meus amigos. Beleza? Hoje eu vou falar sobre uma coisa que me perguntam bastante, falam bastante e percebem bastante, que eu não sou muito fã de Bitcoin. Então, por que você não é, Ricardo? Não sou por causa do seguinte: o Bitcoin é um ativo que tem uma volatilidade muito alta, né? E o ecossystema do Bitcoin, ou seja, né, tudo aquilo que o Bitcoin, que envolve Bitcoin, né, daquilo que é possível ser feito com Bitcoin, eu acho que é muito pobre. Então, a gente tem meio de pagamento, a gente tem uma certa bastante aceitação do Bitcoin, ele é bastante popular, né? No entanto, a gente tem muito pouca usabilidade do Bitcoin, né? Então, o Bitcoin, ele não serve para fazer muita coisa, né? A não ser meio de pagamento, especulação, né, que é meio de pagamento de uma forma ou de outra, é um jogando para o outro. Então, o Bitcoin, ele acaba ficando assim, formando umas faltas de demanda, né? Por quê? Porque você tem grandes players, que nem a China, por exemplo, que eles, desde sempre, né, eles têm a possessão aí de grande parte do Bitcoin minerado, né? Então, eles criam esses pontos de consolidação e eles, digamos, manipulam o Bitcoin mais do que ele já é manipulado. Então, eles conseguem fazer o Bitcoin. Eles compram, vendem. E depois, quando junta um volume na mão deles já de ganho bem alto, eles vão lá e entram com uma super venda, com uma super compra, né? E essa super compra faz com que exista um momento de euforia no mercado, onde várias outras empresas, vários outros países, às vezes, começam a seguir o mesmo caminho numa euforia da moeda. Então, isso aí faz o token subir de uma forma artificial, porque é pura especulação, até chegar em um outro ponto de consolidação, né, que pode ser uma distribuição ou uma real. Mas vamos supor que aconteceu agora, há pouco tempo. Então, foi um período de que o player maior lá de trás começou a se desfazer das ordens que já tinha ganhado muito, porque ele comprou muito, ele minerou muito, ele criou ali na carteira dele um volume altíssimo de bitcoins, e isso daí passou a fazer parte da rede, e o token foi ganhando valor. Esse player, ou esses players, eles chegaram em um ponto e depois venderam, mas uma venda pequena, 20, 25% daquele volume original que eles tinham no começo. Onde minerar era muito mais simples, onde era muito mais escondido, digamos assim, as coisas eram muito mais por debaixo dos panos, né? Existia pouquíssima lei, não existia praticamente KYC, existia muitos pools no mundo inteiro que depois acabaram se deslocando para a China em 2015 pelo benefício do governo chinês na questão da energia e da produção de hardware voltado para mineradores, né? Porque a China já é uma potência nessa questão de microcomponentes, né, e semicondutores, montagem de placa e etc. Então, eles se dedicaram a isso e isentaram de energia. Então, a China rapou o Bitcoin na época, onde minerar você ganhava ainda um reward muito grande pela solução do bloco. Então, isso fez criar um momento de euforia muito grande, e o player mais forte sempre fazendo isso, vendendo aqueles Bitcoins do passado e criando períodos de reacumulação, aonde vinha a comprar novamente, criando nova euforia e vendendo, criando euforia e vendendo, até chegar num ponto onde outros grandes players também já não estavam mais interessados em comprar o ativo, e muito menos os retail investors. Por quê? Porque uma pessoa estava entrando no local Bitcoins, ou estava entrando em alguma exchange, e o valor do Bitcoin estava muito alto, estava tipo alto demais, assim, você estava numa alta histórica, e histórica demais, assim, estava muito, muito, muito alto. Então, né, 65 ou 64,5, não sei o que chegou. Então as pessoas, o que aconteceu? Faltou demanda, né? O meu amigo Vitor, do canal do Japa Rico, grande Vitor, mestre Vitor, ele me mostrou, desenhou pra mim, falou, mandou vídeo, explicou, né? Eu fui um acólito dele, fui um aluno, fui um juvenil ali perto dele. Ele foi realmente um professor nesse sentido. E eu vi, né? Eu senti que a demanda também tinha desaparecido, que havia um buraco na demanda pelo token Bitcoin. Então, o que aconteceu? O preço despencou num patamar de correção igual ao valor de uma, o valor de alguns meses, né, atrás. Então, será que ele vai voltar a valorizar? Será que ele vai voltar desse? Não sei, isso é uma coisa ridícula da gente falar, né? Por quê? Porque o Bitcoin é um puro instrumento de especulação. Pega o caso do Ethereum. O Ethereum tem todo um ecossystem, né, envolvendo os ECR ou ERC 21, né? São outros, são tokens, né, onde você tem assim plataformas, aplicativos que utilizam esse. É que eu não queria falar dessa parte técnica. Que você tem esses tokens que você pode ir implementando. Enfim, a rede do Ethereum permite você implementar em cima dela e fazer surgir vários aplicativos descentralizados, mas utilizando o Ethereum apenas como moeda. Ali, acho que isso é bem claro, são os dApps. Também acontece muito isso agora com o Cardano, acontece isso também com outras moedas, que nem o EOS, o WAX também. Então são moedas que tem uma, o Tor Chain. Então o que acontece? São moedas que tem uma comunidade, principalmente uma comunidade de developers, que você tem sempre um ecossistema muito sólido. O Cardano, em específico, como eu sou muito evangelista do Cardano, eu vejo que o time por trás do Cardano, ele é muito forte. Digamos que ele tem assim os melhores desenvolvedores de blockchain do mundo envolvidos ali. E o Cardano está sendo utilizado por várias instituições universitárias no mundo, que são universidades muito tops, né? Que nem a Universidade de Zurich, né? A Technical University of Delft. Então, também tem, são potências na parte de ciência da computação e utilização de criptomoedas e desenvolvimento blockchain. Então, quando a gente começa, né, o Cardano também tem um time muito forte em Hong Kong, na Estônia, né, então tem todo, na Noruega, então tem todo um ecossistema, porque o Cardano ele é proof of stake, então existem vários pools, né, onde você tem uma descrição toda do pool, quanto você precisa ter para entrar, quanto vai ser seu reward e etc. Muito legal, muito bacana, muito mais interessante do que moedas, por exemplo, como o Bitcoin, que não tem isso daí, não existe essa possibilidade, a não ser de ser um meio de pagamento ou um instrumento de trading, né? Então, Ricardo, é, você não gosta do Bitcoin? Então, aí tá a resposta. Eu gosto, mas eu acho que o Bitcoin é uma coisa muito simples. Acho que esse valor, 40.192, igual está agora, eu acho um valor meio estúpido, assim. Eu acho um valor de pura especulação. Eu acho que um valor bom para o Bitcoin seria o valor que é o Ethereum hoje em dia, 2.800. E o Ethereum, o valor bom dele seria ser tipo uns 400, 500. Isso seria muito bom, né? Acho que essa supervalorização, apesar de que o Ethereum também não tem muito, ele está em 2.800, é um valor bom ainda para a potência que ele é, né? Então, né, eu acho que o Ethereum, por exemplo, hoje em dia está muito ligado com a parte de non-fungible tokens, que é uma coisa muito boa para o futuro das criptomoedas. assim como outras moedas também estão ligadas, né, a NFT. Eu acho que moedas que são Proof of Stake são muito mais justas do que moedas Proof of Work, né? Das moedas Proof of Work, uma que eu acho que ela é Proof of Work, não me lembro ao certo porque eu não conheço essa moeda tão tecnicamente. Conheço bem, mas não tão tecnicamente, que é o Basic Attention Token, que é o do Brave. Eu não sei se tem como minerar, eu não sei direito como é que é. Se eu não me engano, ela se enquadra na categoria de POW, mas ela, eu não sei como é que funciona. Eu vou ser bem sincero com vocês, né? Então, existem moedas que são realmente assim, admiráveis no meu conceito, né? Moedas que nem o EOS, moedas que nem o PancakeSwap, moedas que nem o Tron, moedas que nem o Maker, moedas que nem o Monero. Vamos ver aqui algumas outras que são o Compound, né? São assim, é sensacional. O Errond, né? Também é muito interessante. Tem moedas que são muito boas para trading, que eu já vi assim, serem bastante utilizadas para trading, que é o Neo, ou New, não sei, o Wades, né? Tem uma moeda muito boa também para trading que eu vi bastante, que é esse Zilliqa. O Engine Coin, que é uma moeda assim, que tem também um time de desenvolvimento muito forte. O Ontology, muito forte também. O OmiceGo, né, Network. Então, o ZeroX, né, com certeza, porque o ZeroX tem todo um ecossistema próprio para ele. E o Bakery Token também, acho que entre os 100, assim, acho que esses são os que são interessantes. E que alguns não se tornam popular porque ainda são muito novos, porque são muito voltados para algumas comunidades em específico. Vamos supor, assim, que nem esqueci do Uniswap também. Então, cada uma vai tendo uma característica que realmente faz a moeda ter um ecossistema que vale a pena, assim. Então, você não tem, por exemplo, Cardano simplesmente porque você quer esperar o Cardano valorizar. Você tem o Cardano porque o Cardano tem como você usar ele. Então, a mesma coisa me parece com essas outras moedas, que nem o Tron, por exemplo. O Tron é uma moeda que eu conheço muito bem o white paper dela. Então, o Tron eu não sei como que o Tron ainda não é uma moeda que tem um valor um pouco maior, como não tem um market cap maior, porque o Tron é uma moeda muito funcional, né? Haja vista que se você fizer uma transação pelo Tron, ela só precisa ter uma confirmação, então ela é muito rápida, né? Então a rede Tron, ela funciona de um jeito que também já está todo explicado na parte do white paper. Ele não é um white paper, ele é uma página, assim, igual o Cardano, né? Ele vai ter uma página que é explicativa, assim, de toda a criptomoeda. Então, O Tron é uma rede muito boa. Ela, quando você vai fazer assim, transações, às vezes para corretora, às vezes para alguma empresa, né, você vai comprar alguma coisa assim, elas aceitam algumas criptomoedas. No entanto, tem moedas que o valor de transação ele é o mesmo, porque eles utilizam, por exemplo, a rede do Ethereum para fazer a transação. Outros já tem um valor diferente porque utilizam uma própria rede, né? Algumas utilizam a Binance Smart Chain, outras utilizam a rede Tron. Então a rede Tron, ela também tem essa vantagem, né? Essa facilidade que é na parte de ser muito rápida para você fazer transações e elas ficarem registradas, né, com o timestamp e tudo mais no blockchain. Então, o Tron, eu acho que sempre vou falar bem dessa moeda. A não ser que surja alguma outra assim que eu perceba, né, que seja tão boa, que tenha assim, projetos assim, tão interessantes por trás, né? O EOS eu conheço bem também, conheço muito bem o white paper do EOS, porque o EOS também é voltado para a comunidade gamer, então ele tem um ecossistema muito mais bastante sólido, né? O Uniswap, assim como moedas de swap, elas também têm um ecossistema próprio que é voltado para aquelas para aquele tipo de yield farming também, e para decentralized exchanges. Outras moedas aqui também têm essa característica, né? Existem outras moedas que têm, que nem o Uniswap, né? Acho que eu falei também. Aí a gente vai ter o Maker, o Compound, o Aave, né? O AAV, também são todos do mesmo pacote, digamos, né? Aí vai ter a parte do Theta, vai ter a parte do Solana, que tem a rede mais rápida de todas, talvez seja a rede do Solana, igual a do Stellar Lumens. O Stellar Lumens também tem um protocolo próprio, né? Igual o Chainlink. O Chainlink utiliza tecnologia de... O protocolo de consenso dele utiliza uma tecnologia que nem, por exemplo, o Cardano tem o Ouroboros, né? O Ethereum tem o documento próprio do Ethereum, né? E o Chainlink também, porque trabalha com os Oracles. Então é uma coisa assim única, né? Do Chainlink. E também existem outras criptomoedas que estão sendo... que o Chainlink permite desenvolvimento em cima dele, então isso também é uma vantagem. Então você vê que existe tanta coisa boa no mercado, que nem o Monero. Porra, esse... cara, o Monero é incrível, assim. Quando eu conheci o Monero, nossa, muito tempo atrás, eu conheci... nossa, há muito tempo. Lá no Bitcoin Talk, fórum do cara que acho que é o criador do Monero, né? E ele sempre foi um cara muito exposto, assim, lá, assim, ele sempre debateu muito com a comunidade. Eu não sei se é um time que desenvolve, se ele era o principal ou se ele era o desenvolvedor único, assim, do Monero, mas sei que ele dominava, assim, recebia toda a rede e ele conseguia fazer modificações na rede, conversando, né, sugestões com outros usuários do fórum, né, pessoas de experiência assim, ímpar mesmo. Pessoas que hoje são aí grandes nomes de algumas criptomoedas, né? E a gente tem o Algorand também, que está dentro do outro pacotão lá atrás que eu falei. Bom, então é isso. Vocês viram, pessoal, que nos episódios anteriores eu falei assim, ó: não venda a sua criptomoeda. Aí depois eu fiz um outro e falei assim, ó, você vende se você tiver numa situação muito crítica, assim. Que nem eu conheço uma pessoa que gastou uma grana muito alta, que não poderia ter gastado nisso daí. Essa pessoa, ela não pode ficar esperando a valorização do token, porque a gente não sabe se a valorização do token vai ser na mesma proporção da desvalorização, né? Se vai ser maior, se vai ser menor, então a gente não sabe. E também a gente não sabe se vai ter, se, por exemplo, se agora não é um período de acumulação, né? Se agora não vai ficar um rally bem grande até ter uma outra situação. Esse rally às vezes pode durar um dia, ou às vezes pode durar um mês, ou às vezes pode durar 6 meses, até ter uma nova alta ou uma nova baixa, digamos assim, mais baixa do que foi essa baixa. Isso também é possível acontecer. Tem pessoas que são extremamente pessimistas com o Bitcoin. Eu não sou pessimista, eu só acho que o Bitcoin é um token super, ultra, mega valorizado, assim, de forma desnecessária. Então é isso, pessoal. Eu tô falando essas coisas assim por causa de algumas experiências que eu tive agora há pouco tempo com pessoas que vieram me perguntar, ou pessoas que acabaram não perguntando e meteram a cara e compraram Bitcoin quando estava em 50 e pouco, 60. Então essas pessoas, assim, elas quebraram a cara e elas... por quê? Porque essas pessoas, elas caíram na armadilha, digamos assim. Na armadilha da euforia. Porque a armadilha da euforia, ela ficou assim, em cima, como, igual eu acho que eu falei aqui, né? Que... o Bitcoin, ele parecia assim um store of value e que sempre estava valorizando, como se fosse uma poupança e um porto seguro, assim, ao mesmo tempo. Então, né, isso não existe, isso nunca existiu. O Bitcoin nunca foi porto seguro para nada, né? Muita gente perdeu muito dinheiro com o Bitcoin, mesmo sendo que o token valorizou horrores. Mas é porque a pessoa, ela compra, vamos supor, 10 mil reais em Bitcoin na Binance. E aí ela vê que, por exemplo, igual aconteceu agora, em um mês, né, por exemplo, você tem o token sendo de 63 indo para 35, né, para 32, para 34. Aí imagina a pessoa, ela não é trader profissional, né? Ela tá simplesmente ali comprando na euforia. E ela vê os 10 mil dela virar 5, quer virar 4,5, assim. Então essa pessoa, ela dificilmente vai esperar esse chegar, vamos supor, a 2 mil e depois valorizar para 20. É difícil achar esse perfil entre pessoas que não são traders profissionais, né? O trader profissional, ele não entrou quando estava nos 55, nos 50 até dá para ter entrado, né? Você podia ter comprado nos 50 e depois vendido nos 60. Pô, aí muito bom. Mas, né, todavia, entretanto, essas pessoas que são retails normalmente não têm essa visão, né, técnica, essa visão clínica para saber o ponto de entrada. Então, elas entram no momento errado e é assim que o mercado sobrevive, né? How the market really works, né? Com pessoas comprando na euforia e os MMs deitando o cabelo, deitando e rolando. Então, o Bitcoin, na minha opinião, é uma grande moeda, assim como outras também são, porém, ele é uma moeda assim, de pura especulação, o que é uma coisa que não me agrada muito, e por isso eu prefiro moedas que nem o Cardano, que para mim é o carro-chefe, é a moeda do futuro, pelo menos no que diz respeito a uso e aceitação e etc. Pelo blockchain. Outras que eu acredito muito são criptomoedas que utilizam a Binance Smart Chain, né? Então, que vão ser as concorrentes, assim, digamos, do Ethereum 2.0, que ainda é uma caixa preta, mas que vai ser uma evolução do Ethereum, né? Talvez o Ethereum 2.0 seja realmente a bola do futuro, mas como eu não tenho uma bola de cristal, eu não sei disso, né? Então eu prefiro apostar no presente, prefiro acreditar no presente do que ficar esperando assim, uma coisa ainda que eu não sei. Então, Cardano hoje fazendo 24% de ganho, né? Foi a moeda que menos desvalorização em 7 dias, né? Teve uma venda enquanto as outras caíram um monte. O Bitcoin e o Ethereum só tiveram agora uma correçãozinha, né, de 5% e de 8%. Outras como o Polkadot continua caindo que nem um louco. Agora teve uma recuperação, né? Hoje teve uma recuperação, assim como o Uniswap, várias moedas hoje estão tendo uma recuperação. Então, por isso que você não deveria ter vendido antes de ontem, ou, sei lá, sábado, não sei, sexta-feira. Caiu, meu filho, segura isso daí. Por quê? Porque outros peão vão estar lá embaixo só esperando esse gráfico cair para comprar. E esse gráfico uma hora vai voltar onde estava. Isso daí não vai cair eternamente. Se você... É igual a comprar ação da ExxonMobil, igual a comprar ação da Boeing. Você acha que eles vão falir? Não. Então espera cair e compra a hora que estiver lá no chão. Igual aconteceu com o Covid, caramba. Então todo mundo que foi esperto e que sabia trabalhar com ação, CFD, essas coisas assim, deitou e rolou na época do Covid, né? Meu grande amigo Robson Japa, né? O Japa, ele deu um toque abertamente na live dele. Ele foi lá e pá, comprou a ação da ExxonMobil para todo mundo ver, né? Acho que lá foi assim uma marretada na cabeça de quem não entendia assim, sobre ações, e pensou, puto, como eu sou burro, né? Eu tava comprado lá no topo do universo, né? E agora veio isso daqui e eu comprei quase no topo do universo. Então, essa não é a forma certa de fazer trading. Não siga a tendência assim, ah, todo mundo tá comprando, vou comprar também. Isso é uma idiotice, isso é uma coisa que é de amador, isso é uma coisa de nem de retail investor, isso é uma coisa de tiozinho fazer. Não faça isso, você vai estar jogando seu dinheiro fora. E se for para jogar fora, dá para mim, então. Vai lá no meu blog, vai no canal lá, sei lá o que, e joga o dinheiro fora no meu lixo, então. Beleza, pessoal? É isso aí, eu ia falar sobre Forex, mas o podcast já tá muito grande. E da próxima vez aí eu falo sobre Forex, né? Sobre mais algumas coisas. Grande abraço a todos, em especial lá pra galera do canal do Japa Rico, né? Vamos ver aqui vamos ver se hoje eu falo de todo mundo aqui. Vitor Eduardo, né? Com certeza o Vitão é brabo, ele é o cara. O Fernando Rosa também é o cara. O Fernando é um cara com uma sabedoria muito, muito foda, dono aí do PVSRA Brasil. Não sei se ele também é dono do Cryptoblast, ele é owner, mas também, pelo menos ele é um dos principais lá do Cryptoblast. Um grande abraço pro Fernando. Pro André, que eu tava conversando ontem, mostrou uns backtests dele bem legal. Pro Danilo também, que veio perguntar pra mim sobre Expert Advisor esses últimos dias. Esse senhor, esse rapaz aqui, E. Santos, já fala comigo faz uma... Nossa, muito tempo já. É muita gente boa. Um abraço pra ele também, não sei qual é o seu primeiro nome. Esse também, F. Oliveira, veio perguntar aqui pra mim sobre essa parte de criptomoedas e etc. Algumas pessoas aqui eu acho que eu esqueci de... Ou eu mandei só um áudio pra pessoa, né? Porque eu tava num momento um pouco... E eu mandei um áudio, né? Que a pessoa chega e fala: ah, Ricardo, mas o que, que você aconselha comprar, vender agora que tá tudo caindo, agora que tá tudo ferrado, né? Então eu falo de forma simples, assim como eu falei também pro Fabrício, grande abraço, pro Reinaldão. Reinaldo é um cara muito engraçado, um cara muito inteligente. A gente discute várias coisas aqui interessantes, né? O Laurão, vixe, Laurão, maior brother de todos. Né? O senhor libertário investidor, o Jean Farias, que, meu Deus do céu, sem palavras. E, cara, e assim vai indo, aqui é muita gente aqui, né? Um grande abraço aí pro Metra, que é o admin dos admins, e o Japa, que é o owner do canal. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos. E é isso aí.